Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Olá, pessoal, bem-vindos ao Surra de Lúpulo. Eu sou o Leandro e sim, dessa vez a cabeça do programa é minha. Isso porque no programa de hoje vamos falar com um querido amigo que tenho muito orgulho de trazer para conversar com a gente. Olha a história do cara. Senta que lá vem a história.
Senta que lá vem a história.
João Daniel de Almeida é formado em História, mestre em Relações Internacionais, foi coordenador de graduação e pós de RI da Cândido Mendes, professor da PUC e da FGV. Também foi professor do Pedro II, comunista, e fundador do Curso Clio, curso de preparação de admissão à carreira diplomática que ajudou na aprovação de praticamente todos os diplomatas desse país desde, se eu não me engano, começou a aprovar 100% em 2006, mais ou menos isso, não foi, Daniel?
Por aí.
Por ali, né? Além disso, ele é autor do Manual do Candidato de História do Brasil e atualmente faz parte do corpo docente do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Ou seja, eu ponho minhas fichas que João é um cara que, se for solto em qualquer lugar no mundo, tem um pouso. Se ele cair de paraquedas em qualquer lugar do mundo, ele vai ter um lugar para dormir. Pelo menos isso. Em cima deste papo aqui, que a gente vai falar sobre cerveja na história da humanidade. Mas, antes de começar essa conversa, a gente tem o prazer de informar que este programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency. Agora sim, Daniel, dá um alô pra galera conhecer a sua voz.
Leandrinho, querido, muito legal. Fiquei muito contente com o convite. Espero estar à altura. Espero, sinceramente, que os ouvintes ouçam esse podcast bêbados, que assim não vão dar conta dos erros que eu cometi.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla e vocês já sabem que eu sou mais conhecida como hipacondríaca. Bom, nós costumamos a tomar uma cervejinha nesse papo, então eu queria saber, João, o que você tá bebendo por aí?
Eu tô tomando... na minha geladeira, que era uma Teresópolis Gold. É o que eu tô tomando aqui.
Boa, do dia a dia.
Agora, se os patrocinadores quiserem me oferecer aí suas cervejas e tal, eu vou provar todas elas.
Vambora. E você, apresentador, dono da cabeça do programa de hoje, tá bebendo o quê?
Eu vou beber, e aí eu quero até uma ajuda sua. Eu acho que é a primeira vez que eu vou beber uma Hefeweizen. O que é uma Hefeweizen? É uma meia trigo? Meia de trigo, é isso? Meio de trigo, assim, mais ou menos?
Caraca, agora tu me pegou, hein? Agora tu me pegou, Marquinhos.
Da Opa Beer, lá de Joinville, que mandou pra gente. Hoje eu vou nela. E você, hipacondríaca? O que você vai beber?
Bom, eu tô totalmente trabalhada em maldades. Eu tô com uma Duvel.
Ah, demônia.
Uau.
Demônia, totalmente demônia. Algum barulho veio nesta bodega?
Saiu bom, saiu bonito.
Porra, até que enfim. Eu queria beber na minha taça nova, que vai fazer o perlágio dessa cerveja maravilhosa enquanto eu estou servindo aqui.
Perfeito. E você aí que está nos ouvindo, apoia o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/surradelúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumadinha.
Isso aí. Ah, mas não pode ajudar com dinheiro agora. Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast ou onde mais você quiser. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
Perfeito. João, vamos começar, então, com a galera. Vamos lá. Alguns lugares acreditam que a Revolução Agrícola, em consequência do nosso feliz sedentarismo, ter sido motivado pela produção de pães e cerveja, e não de pão e circo. tendo ideia que isso ocorreu em vários lugares do mundo, né, ao mesmo tempo, como é que isso é possível? O que, que você traz pra gente sobre isso?
Cara, você sabe que tem um debate sério, sério mesmo, entre os acadêmicos, entre os antropólogos, entre os cientistas, se a galera se tornou sedentária por causa do pão ou por causa da cerveja. Na verdade, ninguém tem muita certeza se primeiro se sedentarizou e depois começou a tomar cerveja, fazer pão, ou se passou, tem gente que fala em mais de 1000 anos entre o ser humano começar a tomar cerveja e fazer o pão através do trigo selvagem, em grupos, tribos, seminômades, que continuavam indo de um lugar para o outro, mas por acaso, por sorte, sei lá, descobriram como fermentar, começaram a tomar cerveja ou começaram a comer o pão mesmo sem estar em sedentário. E aí perceberam que aquilo era bom demais e aí decidiram se sedentarizar. E aí tem uma corrente majoritária que acha que foi o pão. Não tem como. A gente não tem como viver sem pão, então se tiver que ficar parado pra comer pão, a gente topa fazer o sacrifício de deixar de ser nobre, porque ficar parado tem várias consequências, né? Várias consequências. Eu, aos 46 anos de idade, sei muito bem que ficar parado tem consequências. Já começa a doer tudo, né? Você já não sente dor nas costas, dor na coluna e tal. Pegava enchente, pegava doença. Quem tá andando de um lugar pro outro tem menos doença, é mais saudável, né? Tem uma dieta muito mais diversificada, não pega doenças de animais, não tem epidemia, pandemia, nada disso. Não pega fogo na cidade, não é atacado por outras tribos, você vai embora de lugar. Mas aí o ser humano decidiu em algum momento que ia ficar parado. Ia ficar parado por quê? A maior parte dos historiadores considera que é por causa do pão. Não é bom, vamos para fazer o pão. E aí o mais famoso desses grupos aí, dessas correntes aí, é o Yuri Yuval Harari, que escreveu Sapiens, né? Em que ele fala que a espécie humana é escrava do trigo. Porque o trigo domesticou a espécie humana e obrigou a espécie humana a ficar 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos cultivando trigo, tirando todas as pragas, trabalhando 12 horas por dia de sol a sol para que o trigo florescesse e se tornasse a espécie mais cultivada do planeta. E que nós somos, na verdade, grandes escravos do trigo. Mas existe uma minoritária corrente que acha que não foi o pão, que não foi o trigo que estimulou a sedentarização, né? Que tem certeza absoluta que o início da sedentarização se deu porque a galera não podia abrir mão de uma cervejinha. A maior parte dos grupos que acham que é o pão é por causa da maior facilidade, né? Pão é trigo mais calor. Cerveja precisa maltar, precisa dar um certo mais de trabalho. Então, na cronologia da complexidade, fazer cerveja é um pouco mais difícil do que fazer pão. Mas, apesar disso, não existem evidências históricas claras de que foi uma coisa ou outra. E por isso o debate existe. O que existe são conhecimentos arqueológicos de cerveja fossilizada, de cerveja nas cavernas, mais ou menos na mesma época do pão. Então, eles são concomitantes em descobertas, provavelmente antes da sedentarização, entendeu? Mas, com certeza, as duas coisas, de alguma maneira, contribuíram em maior ou menor grau, e aí rola um debate. Eu confesso a você que eu não sou exatamente um especialista no assunto, mas eu te digo que existe certamente o debate.
Olha só, né? Parece que o jogo virou, né? Meu mundo não gira, o mundo capota, meus amigos. O mundo é igual você, depois de ter tomado 45 cervejas, levanta capotando a mesa.
Você imagina o quanto é importante para vocês que estão fazendo um podcast sobre cerveja, né, com todos esses patrocinadores, que vocês estão celebrando a aurora da humanidade, a razão pela qual nós estamos aqui, em cidade.
Da civilização.
A civilização humana nasceu da cerveja. É bonito, né? Eu prefiro essa versão. Se tivesse que escolher uma das duas, eu não sei qual é a verdade, mas se tivesse que escolher uma das duas, essa narrativa para mim é mais legal.
Você induzia a tua pesquisa para chegar na cerveja primeiro, né? Vou fazer um pós-doc, mas eu vou induzir para cair em cerveja.
Cara, não existe ciência neutra, né? Não existe esse negócio de ciência neutra, é uma vergonha. Eu tenho a impressão de que décadas, séculos, milênios aí de um certo moralismo, né, devem ter levado ao pão. O pão tem cerimônias religiosas, elementos religiosos, e também o fato de que é mais fácil fazer pão do que fazer cerveja. Ou, né, pelo menos assim se parece. Por isso que essa corrente é majoritária. Mas isso não é uma coisa pacificada, não. Ninguém tem certeza.
Eu chutaria também, se fosse para chutar, aqui do Instituto Data no Cu, eu chutaria a cerveja também, não só por gostar mais de cerveja do que eu gosto de pão, e é uma disputa difícil, eu gosto muito de pão.
Ó, pão é bom pra cacete também.
É, eu sou um fanático por pão. Mas eu chutaria mais a cerveja, porque a cerveja tem uma parada que hoje a gente tem um questionamento, que é sobre os efeitos do álcool. Hoje a gente questiona isso. Mas lá nos antanhos, pelo contrário, era um presente de Deus. Esse relaxamento, essa cabeça leve.
Cor de ouro.
É, essa leve embriaguez, não sei o quê. Isso é um presente divino. Isso, não tinha ciência para a pessoa falar, oh, não, é efeito do álcool. Não, peraí, eu bebo isso aqui e eu chego mais perto das nuvens. Oh, para que eu vou ficar viajando? Eu vou ficar aqui. Aqui vira o templo sagrado, o templo da cerveja.
A gente pode fazer um meio termo também, né? A gente pode fazer uma conciliação. Porque nos primórdios, tanto os sumérios quanto os fenícios são conhecidos também por fazerem pães de cevada. Então você fazia cerveja primeiro e depois transformava isso num pãozinho. Então pode ser que chegamos ao meio termo, né? Não precisa necessariamente ser o pão ou a cerveja. Pode ser, inclusive, uma mistura de ambas.
Pode ter chegado junto.
É, uma harmonização. Cerveja é gastronomia.
Caralho, muito bom.
O que eu ia comentar é que em outros papos que a gente falou sobre história e cerveja com o nosso querido Sérgio Barra, Profano Graal, que já esteve aqui com a gente em 3 ou 4 programas, a gente comentou, inclusive, sobre a cerveja ser uma das formas de pagamento.
É verdade.
Se não me engano, pelo trabalho, na época, inclusive, da construção das pirâmides, entendeu? Então, tipo...
É verdade.
E a galera usava a bebida alcoólica para se conectar, né, nas religiões, não apenas na católica, mas muito antes nas religiões que ele explicou pra gente, das religiões vikings e na Islândia, tipo, um negócio desse aí, é que eu nunca tô prestando atenção na aula, aí eu nunca tenho essa informação pra trazer inteira, entendeu?
Tanto no Egito quanto na Suméria, você tem divindades associadas especificamente à cerveja, com templos específicos, no caso da Suméria, né, uma deusa específica pra cerveja, e que tinha uma espécie de monte, uma moradia que era considerado o lugar sagrado da cerveja. Isso que você falou é verdade. Você tinha tipos de cerveja diferentes como pagamentos, né? No caso do Egito era bouza, que era uma cerveja de qualidade inferior, não era uma cerveja mais clara.
Uhum.
E com menores teores alcoólicos, que era usada para pagar os barqueiros do Rio Nilo. E aí os barqueiros do Rio Nilo bebiam essa cerveja chamada bouza, né? Que ainda hoje é fabricada no Sudão e no Egito. Ela não deixou de ser fabricada. Continua existindo. 5 mil anos, 6 mil anos depois, a bouza, que é a cerveja egípcia, em larga escala, continuava sendo usada e era usada como pagamento. E na Suméria também era usada como pagamento. Aliás, na Suméria, você tem referência às cervejas tanto na Estela de Hammurabi quanto no Código de Hammurabi, que é considerada a legislação jurídica mais antiga da história da humanidade. Então temos aí uma interseção entre o direito e a história. Pode chamar algum advogado, um juiz aí pro próximo episódio, pro próximo capítulo, para desenvolver melhor esse assunto, né? Cerveja e direito. E o Código de Hammurabi tem uma referência com punições gravíssimas para os cervejeiros que adulterassem a qualidade da sua cerveja. Haviam regras muito claras para fazer a cerveja, e se você fosse um canalha, um safado, né, se você quisesse fazer uma cerveja fake, estava enquadrado lá no artigo 171 do Código de Hammurabi, que não era 171, eu não sei qual era, porque eu não sei falar essa porra, os números lá do código, mas com certeza haviam previsões legais de que a cerveja tinha que ser feita dentro de padrões de qualidade, em metro, né, do sumério.
Perfeito. E a gente falando da lei de pureza alemã, porra. Os sumérios estão há muito tempo
muito
legislando
antes
sobre esse negócio. Que há, meus amigos? Eu, hein? Bom, vamos, a gente entrou nesse papo de produção, de quando começou, quem veio primeiro, se foi o pão, se foi a cerveja. Entendemos aqui também que pão e cerveja viraram meio ovo e galinha, né? Tipo, quem veio primeiro.
É verdade.
Porra, perfeito.
Hoje, a produção e o consumo de cervejas está muito associado à figura do homem. Mas nós, mulheres, tivemos um papel gigantesco na produção da cerveja. As primeiras cervejeiras teriam sido mulheres na Suméria, e que a cerveja não foi criada, foi descoberta. Assim, a gente fica propagandeando por aí, né? E as mulheres também produziam cerveja na Inglaterra, né? Antes mesmo elas terem esse nome. Por que você acha que mudou? O que você acha que fez essa guinada de 270 graus pra virar pra macharada?
Pô, sensacional essa pergunta, sensacional, Lud, muito obrigado. Essa pergunta aí é muito legal, porque ela se enquadra perfeitamente numa lógica de história de gênero, né? Uma coisa que a gente já tinha começado a falar, que tanto a deusa egípcia, né, da cerveja, chamada Hathor, quanto a deusa suméria da cerveja, a deusa Ninkasi, eram mulheres. Isso é muito raro, não é? Deusas importantes do panteão importante. Em casa, até que era menos importante na Suméria. Mas a Hathor era uma deusa no Egito, cara, que era considerada consorte de Ra, a mãe de todos, ligada ao sol.
Caraca.
Ela era representada ou como um cara de vaca, porque os deuses egípcios, eles eram zoomorfos, né? Tinha um cara de cachorro, cara de serpente.
Aham. Uhum.
Ou então ela era um cara de mulher mesmo, mas com orelha de vaca. Ou então, na representação mais conhecida, com cara de mulher, mas com um daqueles chapéus egípcios enormes, que tinha o sol, que era o sol de Ra, e com chifres de vaca. E ela tem um templo, até hoje o templo dela existe. Se vocês visitarem o Egito, podem mandar foto, me marcar no Instagram e tal, que eu queria ver. O templo de Dandera, ou de Dandara, que eu achei que... Eu lembrei do Thundercats, né? Que era o olho de Dandera e tal.
Também, na hora.
Dei minha visão além do alcance.
É. Fica perto da cidade de Luxor, ao sul do Cairo. Existe até hoje esse templo de Dandara, que era o templo dos cervejeiros, o lugar específico dos cervejeiros, a Hathor. Então eram duas mulheres, divindades, deusas, né, que tinham o equivalente nas culturas do Oriente Próximo, no Egito e na Mesopotâmia, o papel que o deus Dionísio vai ter na Grécia, onde essa questão se altera. Parece que tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o vinho era feito majoritariamente pelos homens, mas a razão pela qual as mulheres eram as mestras cervejeiras, as grandes cervejeiras, é porque você precisa de muito tempo para fazer cerveja, e precisa de calor, e precisa de uma cozinha. Então eram atividades majoritariamente domésticas. Além disso, como você não tinha elementos de conservação da cerveja, né, você botava um cheirinho, né, tinha gente que botava tâmara para dar um flavor, botava mais ervas específicas para conservar, você não tinha como conservar muito tempo. A cerveja de baixa qualidade, a de alta qualidade durava mais tempo, mas a cerveja de baixa qualidade, ela tinha que ser consumida no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo.
Olha só.
Então era uma atividade doméstica, e por ser uma atividade doméstica, ela estava majoritariamente identificada com as mulheres. Na medida que a qualidade, do ponto de vista técnico, vai melhorando e você começa a ter a atividade de cervejaria se tornando regulamentada, inclusive, entre os sumérios, etc., você começa a transformar a cerveja num negócio. E aí, aos poucos, isso vai se tornando uma atividade majoritariamente masculina. E eu acho que isso tem a ver com uma outra coisa que a gente pode conversar mais para frente, se vocês quiserem, que é a transição nos séculos vindouros da cerveja para o vinho como bebida majoritária. Porque eu acho que tem aí um elemento de gênero. Repito, não sou exatamente um especialista no assunto, mas as coisas que eu tenho lido mostram que esse caminho da complexificação e da publicização da bebida vai fazendo com que, aos poucos, as mulheres vão abandonando esse processo. Elas não eram excluídas nem sequer dos banquetes. Reza a lenda que o rei Assurbanipal da Babilônia, Assurbanipal II, quando fez a sua inauguration, ele convidou mais de 60 mil pessoas para sua festa regada à cerveja generalizada, homens e mulheres. E nos banquetes desse tipo, era considerado uma enorme falta de educação você sair sóbrio. Não podia sair de pé. Uma falta de educação, assim, extraordinária, né? Coma por duas pessoas e beba por três, assim você se diverte por cinco. Isso tá na oração da deusa Ninkasi. Coma por duas pessoas e beba por três, assim você se diverte por cinco. Então você tinha que ir pro banquete e terminar bêbado, muito bêbado, porque senão isso era considerado uma falta de educação. Isso valia para homens e para mulheres. A Assurbanipal usou mais de 10 mil ânforas de cerveja na sua inauguration e não havia exclusão entre homens e mulheres. Portanto, essa coisa de que ir para uma festa e ficar de boa, esse negócio de encher a cara sendo visto como uma coisa de mau gosto, né? Ah, passou vergonha. Não tinha nada disso. Passar vergonha era não encher a cara. Se você saísse sóbrio, significa que você não gostou da festa e isso era uma ofensa ao seu anfitrião.
Mas olha só, eu quero fazer um gancho. Na verdade, eu quero desenvolver mais o papo sobre a deusa Ninkasi e a Hathor. Vou aproveitar, vou querer falar das duas deusas. Mas antes, só para compreender quando, então, a cerveja virou um negócio, o homem se apropriou dessa habilidade feminina, falou que foi dele e fez dinheiro com isso.
É o primeiro mansplaining da história. Mentira, nem mansplaining, né? Mansbearing da história, sei lá.
Mansvacilo, que é muito comum.
A cerveja, ela era muito generalizada e ela era considerada uma bebida recorrente, né? Os assírios eram absolutamente fanáticos pela cerveja. Há muitas referências em relação à cerveja para os fenícios, que é provavelmente a civilização que desenvolveu e disseminou o uso da cerveja, né? Vocês sabem que os fenícios eram uma espécie de shopping center itinerante da antiguidade, né? Os fenícios eram um ponto comercial. Os fenícios viveram na região onde hoje é o Líbano.
Uhum.
Então, as cidades que você tem ali no Líbano, né, eram cidades, na antiguidade, cidades fenícias. Né, e a palavra fenícia do grego significa vermelho ou avermelhado, porque os fenícios desenvolveram pela primeira vez a técnica de tingir roupas de cor vermelha, que era caríssima. Eles usavam um molusco do fundo do mar chamado murice, que fedia horrores e que conseguiu a proeza de ser extinto já na antiguidade. Né, o ser humano conseguiu extinguir todo o murice do mar Mediterrâneo já na antiguidade só para pintar roupa de vermelho, né, só por causa da moda. E aí os lugares de tingir roupa ficavam distantes no alto das montanhas, porque o fedor era tão insuportável para conseguir fazer. Tanto é que depois, para a gente, isso para os brasileiros é fundamental, porque como o murice estava extinto, o vermelho continuou sendo uma cor muito rara, né, e o vermelho continuou sendo considerado a cor da realeza, né?
E aí o pau-brasil.
O pau-brasil, exatamente. O pau-brasil vai ser uma espécie de alternativa ou substituição para a indústria da moda, né, usar o vermelho. Por que que é a púrpura cardinalícia, né? Por que que os reis usam vermelho? Por que que os mantos vermelhos são considerados mais ricos e tal? Porque o vermelho, durante muitos séculos, era a cor mais difícil de fazer. O escarlate era uma coisa muito cara. E os fenícios conseguiam, tinham o domínio dessa tecnologia, e faziam comércio de tecidos vermelhos, mas também faziam comércio de cobre, de ouro, faziam comércio de metais preciosos, de lápis lazuli, e faziam comércio de cerveja, majoritariamente de cerveja. Se tornaram uma civilização tributária dos assírios. Quando os assírios começaram a conquistar tudo, obrigaram os fenícios a pagarem tributos. E havia uma relação entre os fenícios e os assírios, e é muito provável que os fenícios tenham traficado, vendido cerveja para o Mar Mediterrâneo inteiro. Você tem presença fenícia na Tunísia, onde hoje é Tunis, na época a cidade de Cartago, que foi destruída pelos romanos, presença fenícia no sul da Itália, na Grécia inteira, presença fenícia em Gibraltar, que eles chamavam na época de Os Portões de Hércules. E, segundo o filme do Roberto Carlos dos anos 60, os fenícios chegaram na Pedra da Gávea também, mas aí a gente não tem que ter certeza. Se alguém tiver curiosidade, for mais velho e tal, pode assistir o Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, né? Ele começa fazendo um show no Japão, e aí depois descobre que o Diamante Cor-de-Rosa foi roubado e escondido na Pedra da Gávea, que teria sido colonizado pelos fenícios. E aí o Roberto Carlos fazendo o show. Então, os fenícios podem ter chegado em vários lugares do mundo. E levavam a cerveja com eles. Por que que eu digo isso? Porque existia uma ânfora fenícia que tinha filtro. Olha que coisa impressionante. Os arqueólogos acharam essa parada.
Isso, que maneiro.
E aí eles, pô, filtro por quê? Provavelmente pra levar cerveja.
Cerveja.
Então esse processo aí que você tá falando de que a cerveja ganhou o mundo, né? Quem é que foi aí o agenciador, né? Os grandes empresários da cerveja no Mediterrâneo? Foram os fenícios. E aí, claro, essas viagens, esse comércio, essa negociação, né? Ela é majoritariamente masculina. E aí, aos poucos, o processo foi saindo do controle das mulheres e passando pro controle dos homens, mas isso tudo são hipóteses. A gente não tem certeza porque são 7 mil, 8, 5 mil anos atrás. Uma coisa interessante, né, que vale a pena lembrar, é que os fenícios foram os caras que inventaram também o alfabeto. Porque antes, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, na escrita cuneiforme, na escrita hieroglífica, você tem uma coisa parecida com os ideogramas japoneses ou chineses. Cada ideia é um símbolo. Os fenícios foram os primeiros malucos a pensarem assim, não, porra, por que que a gente não faz uma parada mais simples pra se comunicar? Vamos identificar os fonemas. Os símbolos, eles não refletem automaticamente uma ideia. Não é um símbolo pra árvore, um símbolo pra coração, um símbolo pra mãe, um símbolo pra vaca, um símbolo pra navio. Não. É um símbolo para F, um símbolo para E, um símbolo para I, um símbolo para J, porque a gente pode misturar os fonemas e refletir na linguagem escrita a linguagem falada, que é todo o alfabeto ocidental. A gente poderia, já extrapolando um pouco, porque eu já tomei vários goles dessa cerveja aqui, dizer que se a civilização surgiu por causa da cerveja, também o alfabeto e a escrita fonética
também veio por causa da cerveja.
Certamente, para poder anotar a receita.
Tem uma ligação aí com a cerveja.
Ué, para anotar a receita, gente. Vai ter que decorar a receita. Como é que você passa essa informação adiante?
Perfeito ainda. Ainda tem isso, né? Replicar a cerveja. Mas olha só, a gente já falou de alfabeto, a gente já falou de mercado, a gente já falou dos homens roubando, se apropriando da habilidade das mulheres. Vamos falar então das mães da cerveja, as deusas que você falou aí. Fala um pouco mais sobre tanto a Ninkasi quanto a Hathor.
Ninkasi, ela é uma divindade, como muitas divindades num panteão politeísta, que representa determinadas características, quase sempre fenômenos da natureza, a deusa da lua, a deusa da chuva, a deusa da árvore, a deusa do rio, etc. Ou então de coisas cotidianas que eram muito importantes. O fato de ter uma deusa identificada especificamente com a cerveja, a deusa dos cervejeiros, a deusa da cerveja, mostra o quanto essa parada era importante pra eles.
Perfeito.
Mas ninguém sabe muito detalhes dela, né? Ela é, infelizmente, considerada uma deusa menor no panteão sumério. Até porque a Suméria, que é o berço da civilização mesopotâmica, né, depois vai ser conquistada pelos babilônicos, que incorporam a Ninkasi, né, aí depois vai ser conquistada pelos assírios, que eu falei para vocês que vão se tornar uma civilização imperial em relação aos fenícios tributários. Né, depois é conquistada pelos babilônios de novo, então você tem o primeiro império babilônico, o segundo império babilônico, Nabucodonosor, o Código de Hammurabi. Então, o que acontece é que a Ninkasi, que era uma deusa razoavelmente importante na civilização suméria, e aparece, tem inclusive orações para Ninkasi, né? Aí fui ler a oração da Ninkasi, né? A filha da flor da água, ela era chamada na oração da Ninkasi, a filha da flor da água, que nasceu entre os rios Tigres e Eufrates, a água é fundamental para fazer a cerveja. Mas, com as sucessivas conquistas de outros povos, a Ninkasi vai se tornando mais uma das múltiplas deusas de um panteão de centenas, milhares de deuses. Então, ela, embora ela tivesse um papel e fosse celebrada, e surpreendentemente fosse uma divindade feminina, que não era também o normal, né, majoritariamente, ela não tem tanta importância quanto a Hathor. A Hathor, ela é a deusa, entendeu? Porque a Hathor, ela é considerada a mãe, não é, da cerveja. Em alguns documentos é o Osíris, que foi quem criou a cerveja. O Osíris, que é o deus da vida e da morte. O Osíris, que é considerado o primeiro faraó do Egito. O Osíris, que é considerado o deus do ciclo, deus da agricultura. Em outras versões, é a Hathor. Como eu falei, tinha uma cidade dedicada a ela, Dandara, que existe até hoje a cidade. Se você procurar no Google, você acha a cidade, tá lá no norte de Luxor, onde você encontra o Templo de Hathor. Tá? Bota aí no Google Maps, né? Você vai achar, né, o Templo de Hathor. Então, se você é um cervejeiro fanático, né, você gosta muito de cerveja, né, você tem que ir lá fazer uma peregrinação, a Meca dos cervejeiros, voltar lá na origem dos egípcios e visitar o Templo de Hathor em Dandara, ou Dandera, né, não confundir com Tandera, que senão você vai parar lá no planeta dos Thundercats, e visitar lá como se fosse Meca, fazer a libação, né, derrubar e tal. E isso é uma sugestão que eu dou aí aos patrocinadores aí. De repente eles podem sortear uma viagem ao Egito, né?
Oh. É mais fácil mandar a gente pra Nova Iguaçu.
Tem um templo da cerveja em Nova Iguaçu. E aí a Hathor, ela tem esse negócio de ser a deusa mãe, e ela também é a deusa da maternidade, a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, a deusa dos banquetes, da festa, da alegria, da dança. Ela tem um papel feminino no Egito, muito análogo ao que você tem do deus Dionísio na Grécia. Aliás, o deus Dionísio, nas versões mais antigas, né, de uma Grécia da Idade do Bronze, ele era o deus da cerveja e não do vinho. Ele se torna o deus do vinho num momento mais civilizado, né, no momento posterior da civilização grega. E aí, nas narrativas gregas, você vê um processo totalmente enviesado contra a cerveja. Alguns dizem que o Dionísio nasceu na Ásia Menor e que fugiu da Ásia Menor para a Grécia, porque na Ásia Menor só tinha cerveja e ele queria beber vinho. Aí ele foi pra encontrar o vinho. Aí virou o deus do vinho, né? Ele fez uma evolução. Essa é a versão de Dionísio Pokémon, né? Ele faz uma evolução e se torna super poderoso. Então vai embora. Outra versão diz que os povos bárbaros, o Heródoto, por exemplo, fala que esses povos bárbaros do Egito, né, bebem um vinho feito de cevada. O nível de não reconhecimento da cerveja é tão grande que ele não sabe o que é aquela porra. Ele fala feito de cevada. Mas é mentira, porque os gregos também conheciam a cerveja, também bebiam cerveja. Os gregos tinham jogos a respeito da cerveja, né? É muito interessante os jogos de cerveja. Nesses banquetes que eu falei que todo mundo tinha que ficar bêbado, né? O último gole você não podia beber. Aí tinha um jogo, né? Quando só sobrava um gole, você tinha que acertar ele em algum lugar. Aí tinha um pedaço da parede que você tinha que jogar pra ver o quanto bêbado você tava. Você acertava na parede ou num outro copo, né? Quem acertasse ganhava direito a mais um copo. Ou então uma pessoa, que era o alvo da parada. Tem até um nome esse negócio, vou até procurar aqui, vou lembrar o nome desse jogo. Chama um jogo interessante, aliás, não recomendo você fazer isso em casa, né? Mas se você quiser...
De forma alguma.
Fica a dica aí, Coltabo é o nome da parada. Coltabo é o jogo que você faz com o último gole da cerveja. Você arremessa em algum alvo, pode ser um copo, pode ser uma pessoa, pode ser um pedaço da parede, o Coltabo.
Olha só.
Cara, isso já rende muito.
É, porra, mas não faz em casa não, que você chuta o balde, você tem que catar, adulto. Você que chuta seu balde, você tem que catar depois, entendeu? Por isso que eu nunca quebrei um copo na parede, porque se eu quebrar, quem vai ter que catar esse copo sou eu.
Lembrar que na época tinham escravos.
Exatamente, não queremos voltar a essa época, então
não.
Quem vai ter que catar esse baldinho é tu. Então, vamos ficar longe disso aí. Agora, foi interessante falar, o Leandro fez a pergunta sobre a apropriação da profissão de cervejeiro pelo homem. Aí você falou bastante sobre essa época dos egípcios, dos sumérios e etc. Mas aí a gente volta, porque é um tempo lá atrás mesmo. Tem cervejaria comemorando 10 anos, gente. Vamos falar dessa cerveja que está sendo produzida lá desde, sei lá, 5 mil anos atrás. Para de comemorar 10 anos. Mas enfim, voltando para o assunto aqui. Na Inglaterra, como a gente falou aqui, também por conta do trabalho doméstico. Da mesma maneira que começou-se lá atrás, na Inglaterra também. A mulher que ficava em casa produzindo, acabava produzindo a cerveja que era consumida pela família e a sobra disso era vendida, né? Só depois é que isso também foi tomado pelos homens. Imagino que a gente não tenha nenhuma informação como é que os homens tomaram das mulheres isso na Inglaterra. O termo aí na manga. Se não tiver, tudo bem também.
Eu acho que tem o seguinte, na Idade Média, tem uma coisa que facilita muito, que é o fato de que você tem um grande grupo de pessoas do sexo masculino, embora também do sexo feminino, mas muitos do sexo masculino que estavam dentro de estruturas domésticas, especificamente clusterizadas, que eram os monges, né?
Uhum.
Então, de uma estrutura de cervejaria do período medieval, muitas dessas cervejas que são desde 1.100 e tantos, 1.200 e tantos, 1.300, uhum. 700 anos de cerveja, eram cervejas de monastérios. Eu, se não me engano, a dúvida, olha aí no rótulo da tua cerveja dúvida que você tá tomando aí, de que ano é? 1.100 e pouco, né? 1.200 e pouco.
É, 1.871.
871 é novinha demais.
Pois é, é um bebê, é um bebê.
É novinha.
É, é um bebê, é um bebê.
A alemã, considerada a alemã mais antiga, se não me engano, é a Weizenstephan e ela é de 1.200 e pouco. É uma coisa dessas.
É isso. Só eram mosteiros. Então, nesses mosteiros majoritários, claramente masculinos, mas também mosteiros femininos, você produzia a cerveja. Então, era uma galera, tipo, você imagina, 40, 50 maluco o resto da vida preso dentro de um mosteiro. Não pode sair de lá pra nada. Voto de castidade, pobreza, obediência. O cara não faz nada. Não transa, não sai. Não, vai fazer o quê? Fazer cerveja. Tem que ficar bêbado, óbvio, né? Pra topar uma parada dessa. E aí, claro que vão fazer cerveja de alta qualidade. Então tem, acho que uma coisa, uma competição aí desigual, né? A pobre da mãe na Inglaterra lá, né? Cuidando de 7 filhos, 30 vacas, não sei quantas ovelhas, não sei quantas galinhas e tal, tendo que fazer a cerveja que sobra, vende. E os monges, 50, 60, com uma quantidade inacreditável de servos para fazer os trabalhos para eles, só se dedicam a fazer cerveja, estão enclausurados. Depois de 300 anos, a cerveja dos malucos é a melhor do mundo mesmo, claro, óbvio, né? Então, acho que tem um pouco isso aí, dessa apropriação masculina, que é a estrutura do mosteiro, ela permite um nível de excelência muito grande em várias coisas, inclusive em copiar textos, documentos, as iluminuras, os livros, não apenas na cerveja, né? É que a gente está falando aqui majoritariamente da cerveja, mas claramente... Essa cerveja tem um papel importante também na industrialização da Europa, né? Porque a cerveja tem um papel importante em desenvolvimento de técnicas industriais.
Uhum.
Não deu pra fazer revolução industrial porque a gente bêbada não faz revolução industrial. Depois eles vão fazer isso com uma, etc. Mas as primeiras estruturas industriais da Europa provavelmente foram pra fazer cerveja. Na Idade Média ainda.
Sensacional.
Ó, só uma pequena correção aqui. A Weihenstephan começou a ser vendida em 1040.
Olha aí, ó.
1040, né? 1200 não. Sendo que ela era fabricada desde 800.
Na Alemanha deve ter várias 1100, 1200, 1300, que são essas cervejas aí já adolescentes. É, então é a cerveja recém-nascida.
Perfeito, perfeito. Bom, se a cerveja foi um sucesso no Mediterrâneo, e aí a gente quer saber agora, por que a cultura romana e na cultura grega o vinho ganhou espaço, né? E como a cerveja era consumida nesses lugares antes, de repente, do vinho tomar posse. E, de repente, a gente tá aqui replicando a porra de um comportamento romano e grego, meus amigos. Vamos acabar com essa merda agora.
Baixa os vinhos.
Você tá propondo uma egiptanização ou uma sumerização dos nossos hábitos.
É isso, vamos sumerizar tudo.
Que coisa linda.
Vamos sumerizar tudo. Muito bom. Olha, eu não sei a resposta. Eu vou te chutar aqui, tenho hipóteses. Em geral, minhas hipóteses são mais divertidas do que a verdade. O que eu acho que aconteceu, né, na medida em que o processo foi ganhando o vinho, tem a ver majoritariamente com o material, né, com a disponibilidade da matéria-prima. Durante muito tempo, né, a cerveja e a produção da cevada, né, a abundância da cevada, permitiu que a cerveja surgisse em vários lugares diferentes do mundo. Na África, por exemplo, não existia uma única cidade, né, da África Negra que não tivesse uma produção de cerveja ou algum tipo de cerveja. Já na África Saariana, na África do Saara, do Sahel, Maghreb, não tinha cerveja nenhuma. Não tem civilização cervejeira nessa região.
Uhum.
Entre as nossas civilizações americanas, incas, astecas, ou toltecas, etc., também não. Não, parece que não foi conhecida a cerveja nesse momento. Então, isso eu acho que tem a ver com a matéria-prima, a disponibilidade de matéria-prima. Naturalmente, os egípcios também conheciam o vinho, mas eles eram uma civilização majoritariamente cervejeira. Então, tinha vinho no Egito, existiam vinhas, mas essas vinhas estavam restritas aos lugares onde o clima permitia a produção de vinho e de uvas, que era basicamente a região do delta do Nilo, ou mais próximo do delta do Nilo, enquanto a cerveja você conseguia produzir em qualquer região. E eu acho que por conta da possibilidade climática, de climas mais temperados, a abundância da uva, o desenvolvimento da uva, acabou fazendo com que você tivesse culturas inteiras voltadas para a lógica viticultora, que fez com que os gregos, e aí a partir dos gregos, os romanos, porque os romanos copiam isso dos gregos, continuassem bebendo cerveja, sem sombra de dúvida, mas passassem a considerar o vinho como uma bebida mais nobre, porque tinha um processo mais complexo e demorado de fabricação, e em parte porque isso permitia, do ponto de vista da sofisticação, uma questão de cultura, que era de você desprezar como bárbaros aqueles povos que bebem majoritariamente cerveja ou que bebem as bebidas consideradas puras, ou seja, que precisam de menos sofisticação. Os gregos bebiam vinho sempre misturado com água, o que hoje seria uma espécie de suco de uva, né? Sempre, sempre, invariavelmente, né? Os bebiam misturado, sempre, invariavelmente bebiam misturado com água. E para eles, beber coisa pura era coisa de bárbaro. Então, essas civilizações da cerveja já aparecem nas histórias que eu falei pra vocês, né? O Dionísio fugindo da Ásia Menor, porque lá só tinha cerveja e não tinha vinho. Ou então, os povos bárbaros que bebem vinho de cevada. Isso tudo é uma forma de diferenciação. É a mesma coisa que hoje comprar um iPhone, né? O maluco, não, eu tenho um iPhone, só pra mostrar, ostentar, sei lá, um tênis da Nike. O cara, ele tá tentando se diferenciar, eu sou sofisticado. Eu sou mais rico, né? Eu tenho um Instagram que viaja pelo mundo e tal.
Puta que pariu.
E os gregos faziam isso separando eles do... Ah, vocês aí são bárbaros, vocês bebem cerveja. Nós não, nós bebemos vinho, né? Misturado com água. Então eu acho que isso tem uma relação com a construção da ideia de ser mais civilizado. de ser mais desenvolvido, né? De ser alguém diferenciado. Então é a galera gourmetizada mesmo, a galera diferenciada. O vinho ainda cumpre essa função ainda hoje, perfeitamente, né?
Nossa!
Notas e texturas, retrogosto de barril de carvalho e tal, que captura uma galera que tá querendo, na verdade, ostentar. Eu mesmo não tenho a menor noção de nada de vinho. Compro aí os vinhos e tal pra impressionar os meus visitantes, né? E aí eu olho na internet, dou um Google e tal, procuro e sirvo os vinhos e tal. Ah, esse qual é? Esse é tal, cara. Oh, incrível, maravilhoso. Nem eu, nem ele entendemos porra nenhuma. Ninguém entende nada.
Isso é muito louco, porque a gente tá aqui num podcast pra falar de cerveja, claro, cerveja globalmente falando, do máximo abrangente que a gente conseguir, mas a gente tem uma raiz artesanal, uma raiz de cerveja especial, uma raiz que tenta marketizar um produto de mais qualidade, com mais refino, prestando muita atenção na qualidade dos processos e com calma.
Você não seria presa pelo Código de Hammurabi?
Não, eu não seria presa jamais, porque eu sou uma pessoa que ando bonitinha na lei. Mas, o que eu quero dizer, a gente tá falando aqui, você trocando em miúdos, você falou que, cara, o vinho chegou com marketing de exclusividade. Porra, você vai querer beber coisa pura, tu tem que beber mistura. Quando, na verdade, hoje mistura é ruim. Tu pega tudo que tá na tua geladeira e faz uma mistura, é tido como uma coisa ruim.
Pô, gostei do slogan, hein? Você tem que beber coisa pura, tu vai beber mistura. Você é bojo de marketing, cara. Os gregos gostariam de ser aí, pra ser um marqueteiro aí.
Pois é, rapaz. Meu pai não deixou fazer marketing. Eu estaria rica nesse momento, talvez não fazendo esse podcast.
Estaria milionário. Milionário, ainda mais entender isso pros gregos, ia ser onassis.
É, eu fico impressionada com isso. Desculpa, Leandro, por favor, complete, que eu tô arrasada com essa história do vinho, porque o vinho segue fazendo isso.
Sim.
E a cerveja artesanal, que teoricamente está fazendo isso, não está fazendo isso aparentemente bem.
Não tá. E assim, o João fazia com vinho, porque a partir de agora a gente vai marcar uma cerveja com o João e ele vai fazer uma degustação com a gente, sacou? Aí ele vai começar a fazer isso quando receber visita lá pra jogar War, pra jogar não sei o quê, ele vai pegar, vai, ó, vamos beber hoje, não vai ser vinho não, vai ser cerveja. Aí vai ter gente torcendo o bico, vai ter gente falando, não gosto de cerveja.
Cerveja? Me servindo cerveja? Já foi melhor essa casa aqui e tal.
É, vai ter gente fazendo isso. Mas vai se resolver, com o tempo você resolve. Cola na minha que você se dá bem.
Você sabe que eu tenho um jogo de tabuleiro que é sobre cerveja? Fabricação de cerveja, organização de cerveja.
Caralho, qual é o jogo?
The Brewers, ou Brewers, ou Bread and Beers. Eu confesso a você que eu nunca abri esse jogo, mas quando você vier aqui em casa, a gente vai jogar ele. Eu vou abrir e a gente vai jogar.
Cara, a gente vai ter que acelerar esse reencontro aí, porque agora a gente tá com vários motivos.
É, temos cervejas e jogos.
É, porra, fala sério, cara. Já que a gente entrou aí, pra gente começar a caminhar pro final, esse papo final, pra quem não for mecenas. Porque você já sabe, se você é mecenas, você pega a continuação dessa conversa maravilhosa, você não morre na praia. Mas já que a praia tá lá, olhando pra você, e você não vai conseguir chegar até lá, se você não virar mecenas, a gente vai fazer a última pergunta. E aí, meu amigo, a gente já tá falando pra caramba aqui de Roma, Grécia, e o João trouxe a questão dos bárbaros, que na verdade não eram bárbaros, eram os germanos, né? Bárbaros era o nome feito por causa daquela pronúncia do barbar, né? Que eles não entendiam o que falavam e achavam que eles falavam barbar, e aí virou bárbaro. Acho que foram os gregos que fizeram isso, acho que sim, né? Fiquei na dúvida agora. Como é que eles consumiam cerveja se é tipo a gente no boteco? Sem a frescurinha.
Cara, a cerveja era muito sério, cara. Pra esses povos que eram considerados bárbaros. Os bárbaros eram aqueles que não falavam grego pros gregos, né? E aqueles que não falavam latim pros romanos. Então, bárbaro é todo aquele que não está dentro da minha cultura, da minha civilização. Por exclusão, a tudo aquele que não sou eu. Tá? Pra esses povos, a cerveja era uma coisa muito, muito, muito séria. Você, inclusive, bebia cerveja para celebrar os deuses, para valorizar os deuses. Ao contrário do vinho, que era considerada a bebida dos gregos e dos romanos, a cerveja, ela era, junto com o hidromel, a bebida favorita desses indivíduos, que se entorpeciam muitas vezes para a guerra. Em homenagem a Odin, a Thor, bebiam em larga escala para irem para a guerra com coragem. Então você ia para a batalha já entorpecido, né? Já meio bêbado, pra não sentir tanta dor, pra já ir um pouco anestesiado e tal. Devia diminuir um pouco a técnica, mas naquelas enfrentamentos, né, de parede de escudo, porrada, aí tava favorecendo...
A técnica era o de menos.
O nível de entusiasmo, a técnica era o de menos, exatamente. Não era o tai chi que você fazia na praia. Então, claramente, para esses povos, a questão da cerveja, ela tinha uma vinculação importante com os deuses, os banquetes dos deuses no Valhalla, não é? O fato de você morrer segurando uma espada, não é? O fato de você ter divindades específicas associadas a esse comportamento, fazia com que a bebida tivesse um lugar muito, muito importante, né, nessas civilizações, mais uma vez, no processo de diferenciação entre aqueles que eram bárbaros e aqueles que não eram bárbaros, né? Isso é muito interessante. Eu preciso estudar mais esses temas em relação aos povos medievais, né, aos povos da cerveja. Mas você vê em todas as representações culturais, de série de TV, dos vikings, do Uhtred, né, em livros, etc. Uhum. Em geral, aparece o viking, o bárbaro, enchendo a cara, bebendo. Mostrando que até nas representações hollywoodianas não foi abandonada essa ideia do que é bárbaro e do que não é bárbaro. Né? A gente continua reproduzindo ainda hoje determinadas características, inclusive algumas fantasias, algumas viagens, alguns delírios e tal, coisas que não aconteceu. Chapéu de viking com chifre, né? Ninguém usava aquela merda no período medieval. Mentira isso, né?
Não era prático aquela porra.
Óbvio que não, né? Quem vai lutar com um negócio de chapéu de chifre?
Tipo, eu vou dar uma chifrada em você no meio da guerra. Não vai rolar. Tu vai quebrar o pescoço, meus amigos.
Aquela loucura, entendeu? Um delírio total. Então tem várias coisas que acabaram ficando folclóricas, né, e que ficaram, mas que a gente reproduz como comportamentos preconceituosos por conta de uma visão de um determinado olhar, que é o olhar da civilização ocidental e greco-romano, que foram as coisas que foram recriadas e retomadas depois no Renascimento.
Mas assim, os romanos também usavam o álcool sem ser pela cerveja para entorpecer antes das batalhas?
Não, isso era proibido, absolutamente proibido, inclusive em elementos religiosos.
Caralho!
Isso só era permitido em festivais, né, por exemplo, as Dionisíacas, né, que a gente chamaria hoje de bacanais, porque em Roma o Dionísio virou Baco.
Era isso que eu ia falar, eu ia fazer essa pergunta, se era tipo, mudou o nome.
Festival de Baco era os bacanais.
Entendi.
Na Grécia já chamavam Dionisíacas, era um dos poucos festivais onde as mulheres podiam sair de casa, ir pra rua, flertar, namorar e tal. Porque como elas eram mascaradas, isso não tirava a honra de ninguém. Então as mulheres têm que se manter em casa, no gineceu, restritas em casa. E aí nos festivais das tesmofórias, né, das Dionisíacas, nos festivais... O Dionísio era um deus tão importante pra Grécia, que ele tinha vários festivais e várias festas específicas diferentes, em vários momentos do ano diferentes. Então tinha as tesmofórias, as Dionisíacas. E aí nessas festas as mulheres podiam sair de casa. Elas iam com máscara, tipo o nosso carnaval. Aí podia encher a cara e podia pegar gente, sair, fazer alguma coisa. Com máscara você podia fazer tudo. Ninguém viu, não aconteceu.
É, exatamente, eu ia falar justamente isso.
Ninguém viu, não aconteceu. E em Roma eram chamados bacanais, em homenagem ao deus Baco, que era o deus da cerveja, do vinho, da sexualidade, do amor, da liberdade, em suma, de tudo que é bom na vida.
É. Então, Leandro, só pra conectar aqui, a gente lembra que os lugares de bebedeira tinham a ver até com a coisa da religião. A gente falou disso bastante com o Sérgio. Uhum. Né? Então, era uma coisa pra... Se você tá entorpecido, você se conecta com o divino. Tanto que, porra, na missa tem vinho. Em outras religiões vão ter bebidas alcoólicas pra você poder se conectar.
O padre nunca me deu vinho, cara. Ele só me dá o pãozinho. Sempre que eu vou comungar, o vinho é só pra ele.
No máximo, dá uma molhadinha.
Exatamente.
Dá uma molhadinha, assim. Light.
E se bobear, vai ser galioto, vai ser aquele vinho doce.
Vai ser aguado, misturado com água, igual os bons gregos.
É, uma coisa muito civilizada demais. Você sabe que os romanos tinham um negócio que eles chamavam de vomitório?
Eu sei disso.
É uma parada que você tinha em qualquer casa. Você tinha que ir pra lá porque você comia uma, duas, três vezes, enfiava o dedo na goela e... E aí comia mais e mais e mais várias vezes, né? E aí o vomitório, obviamente, também servia para essas grandes quantidades de álcool ingeridas. Que tinham também, claro, muitas vezes uma função religiosa. Você tinha que estar entorpecido para entrar em contato com os deuses. Mas no caso de Roma, isso era mais raro, né? Exceção desse deus, o deus Dionísio, que era o deus da putaria. Mas em momentos muito específicos das festas, dos festivais. Que seria o equivalente ao nosso carnaval, né? O momento da transgressão, né? O momento em que você pode beber na cara.
Entendi.
Sim, me lembra Chico Buarque, Noite dos Mascarados, né?
Muito bom, né?
Você tava... Tô de máscara, meu amigo. Pode tudo. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem é você. A gente se apaixona hoje e acaba hoje. Acabou hoje. Tá tudo bem. Ninguém tá culpado. Uma grande ode romântica.
Pessoas irresponsáveis emocionalmente, vocês todos, hein? Pessoas muito irresponsáveis.
Poeta cantou.
O meu tempo inteiro só sumo do amor.
Cara, muito obrigado. Infelizmente, a gente termina aqui para quem não for mecenas. Valeu mesmo, adorei o papo. Eu sabia que ia ser gostoso, eu sabia que ia ser um papo solto, à vontade. Brigadaço, Daniel, porra.
Que bom, cara, que bom.
Saudades.
Meu microestudo serviu para alguma coisa.
Oh, com certeza, com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui conosco. Se você estudar mais alguma coisa aí que você achou cerveja, fala, tem pauta aqui! A gente chama de novo, que a gente é desses. Então, muito obrigada também pela sua presença aqui. A gente encerra o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Érica Thaís, Fábio Bossada, João de Deus, Flávio Coge e Gabriela Rubens. Então, gente, muito obrigada, mecenas. Muito obrigada, João. Se você quiser dar um recado pra galera antes da gente terminar.
Queridos, foi um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Desejo que vocês sempre tenham boas cervejas em suas taças.
Amém.
Boa. Amém.
Isso aí, Leandro. O que a gente fala?
Até semana que vem, né?
Até semana que vem.
Então tá bom. Até semana que vem. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.